Reunião da Igreja em Curitiba, 19 de dezembro de 2015. Primeira ministração. Por Paulo Klenz. Assunto: ânimo pronto e santidade. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém. Gostaria de apenas compartilhar uma palavra com os irmãos. Realmente hoje de manhã nós oramos e clamamos aqui para termos um ânimo pronto, estarmos animados nesse último tempo, antes da vinda do Senhor. E um homem da Bíblia, que foi muito usado pelo Senhor, ele teve este coração e foi impelido por Deus a ter este coração, realmente animado, e ele experimentou um ânimo de realizar a vontade de Deus, mas com um pedido importante da parte de Deus para a vida dele. Este homem foi Josué. Ele não só foi um homem cheio de ânimo, pronto para ser fazedor da obra, mas ele é um homem que foi grandemente instruído por Deus a ter uma vida de santidade para entrar na terra prometida. Nós estamos aguardando a volta de Jesus hoje. Então é hoje que nós temos que estar animados e é hoje que nós temos que estar sendo santificados para estarmos prontos como uma noiva ataviada ao seu noivo. Amém? Então, Josué, vamos abrir aqui em Hebreus. Ele foi um dos homens que foi colocado na galeria dos homens da fé por causa deste posicionamento pronto dele. Aqui, vemos aqui em Hebreus capítulo 11, há um versículo aqui referente diretamente a ele, há dois, na verdade, que inclui também Raabe, né? Mas vamos ler apenas o versículo 30 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. É um breve versículo de uma experiência de um homem chamado Josué, que liderou o povo na entrada da terra prometida. E a primeira cidade que ele derrotou com grande poder de Deus foi a cidade de Jericó, que tinha muros altos, e o Senhor os derrubou. Mas para isso, irmãos, ter ocorrido, Josué teve uma postura de fé, que vamos ver aqui em Josué, no livro de Josué. Vamos ler aqui no capítulo 1 de Josué, alguns versículos, do versículo 6 e o versículo 7, que Deus lhe dá um encargo antes de entrar na terra prometida. Creio, irmãos, que também é um encargo para o nosso tempo, que nós estamos prestes a encontrar o Senhor nos ares, para estar na cidade celestial, na terra prometida a nós por Jesus Cristo. E nós devemos ter nesse tempo esse mesmo ânimo com santidade. Diz aqui: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. Ele foi encarregado por Deus para, junto com o povo, entrar na terra prometida, a ter um ânimo pronto para isso. Eu fico imaginando Josué cada dia animado para desembainhar sua espada e lutar pelo Senhor, e para se conduzir prudentemente. Aqui, nesta parte, irmãos, está incutida a santidade, a santificação, a prudência da sua vida para entrar na terra com aquele povo. São dias finais, irmãos, que nós estamos vivendo. Isso aqui é uma figura da nossa entrada nos céus para estar com o Senhor para sempre, a nossa morada para sempre com o Senhor. São dias, irmãos, de vivermos esta mesma experiência. Hoje clamamos nesta manhã aqui, orando ali, realmente um ânimo pronto para todo o povo de Deus. Mas temos que ter um ânimo pronto, irmãos, com santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não adianta guerrear pelo Senhor, mas não estar santificado. E Josué teve essa experiência, realmente, né? Ele começou a andar com o povo, começou a se aproximar da entrada da terra. E antes de entrar, Deus parou todo o povo parou. E o Senhor mandou circuncidar todo o povo de Israel. Todos aqueles jovens que haviam nascido durante a peregrinação no deserto, agora precisavam ser circuncidados, que era o exemplo de santificação para o judeu, né? Que Deus mesmo tinha colocado nas leis. Então o povo todo foi parado antes de realmente entrar na batalha para se santificar. Todo o povo foi circuncidado, santificado, consagrado ao Senhor antes da batalha. E aí realmente iniciou a destruição da primeira cidade, que é Jericó, que nós lemos lá em Hebreus. Irmãos, nós precisamos estar realmente cada dia nos santificando diante do Senhor Jesus. Com todo o nosso espírito quebrantado e contrito, clamando realmente por um mover no nosso corpo, alma e espírito, para podermos batalhar neste tempo e alcançarmos aqui a estada com o Senhor. E, infelizmente, né, houve aqui, nessa batalha de Jericó, uma situação de um homem chamado Acã, que não obedeceu este mandamento. Diz aqui no versículo 1 do capítulo 7, houve aqui um problema de falta de santificação da vida de um homem chamado Acã. Diz lá, e transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Antes da batalha, Josué tinha dito para o povo, olha, vocês não toquem nada, que tudo seja destruído dessa cidade. A única coisa que poderia ser tomada e dada ao Senhor era prata, ouro e vasos de metal, somente. Diz lá, porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Tudo demais deveria ser destruído daquela cidade. Hoje, irmãos, quanto nós podemos estar tomando de algum anátema? Anátema é uma coisa maldita, destinada à destruição. É uma maldição destinada à destruição. E infelizmente Acã tomou do anátema. E qual é o anátema que ele tomou que gerou um grande problema de santificação na sua vida e contaminou todo o povo? O povo teve consequências por causa disso. Está lá no versículo 21 desse mesmo capítulo 7. Vamos ler esse versículo. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata por debaixo dela. Esta foi a confissão de Acã diante, né, de todos ali, de Josué. Diz aqui que Josué chamou família por família, homem por homem, para se colocar diante do Senhor e checar sua vida quanto à santificação. A santificação, irmãos, antes da volta do Senhor, é individual. Cada um de nós terá que se colocar diante do Senhor e pedir misericórdia, e pedir a santificação, e se santificar na presença do Senhor. Mas Acã tomou um anátema, que diz aqui, uma boa capa babilônica. Irmãos, uma capa babilônica, o que é uma capa babilônica? Capa babilônica é todos os sistemas deste mundo. Todos os sistemas que este mundo nos oferece. A Babilônia significa os sistemas deste mundo. É o sentido espiritual. Nós temos que estar muito atentos, irmãos. Neste tempo, nestes meses, o sistema religioso exerce muitas festas que não agradam ao Senhor, que são enganos introduzidos pelos homens para realmente trazer uma paz não completa aos homens. Às vezes, nesse tempo, aqueles que muitas vezes se dizem cristãos se animam, né? Ficam realmente bem, como se diz, de bem com a vida, tudo tranquilo. Comem, bebem, se satisfazem naquelas festas. E quando vamos ver, lá em janeiro, fevereiro, vem as consequências. Estão de novamente desanimados. E outra coisa, cheio de dívidas. Às vezes estão com dívidas para o resto do ano. Então veja, irmãos, nós temos que tomar cuidado. São tempos realmente que as sutilezas desta terra, elas vêm realmente para trazer engano aos homens, para levar os homens longe de uma santificação pura e simples diante do Senhor. Tenhamos cuidado, né? Não podemos nos envolver com bebedices, com glutonarias provenientes desse tempo. Acã tomou desta capa. Em Salmo diz que essa capa babilônica, esta capa, ela tem um prejuízo. Veja no Salmo 109, fala da questão da capa. O que que traz isto para nossas vidas? Como ela prejudica na santificação de nossas vidas? O versículo 29 de Salmo 109 diz assim: vistam-se os meus adversários de vergonha e cubram-se com a sua própria confusão, como com uma capa. Uma capa era colocada em cima dos ombros, em toda a parte do corpo, e às vezes era comprida, e ela trazia uma cobertura de confusão. Os sistemas mundanos, eles trazem incutidos em si confusão para a nossa vida. Inclui-se aí muitos pensamentos e filosofias deste mundo. Também são sistemas sutis, ensinados nas escolas. Os nossos jovens, nossas crianças estão cada dia suscetíveis a isso, para minar a santificação da vida deles já pequenos. Minar a santificação dos jovens. O sistema deste mundo é permissivo, ele é aberto. Fala para o jovem: não, jovem, faça como você deseja, faça o que você quer, como você quer. E afasta da simplicidade e da verdade da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nesse tempo, a termos um coração como Josué, que se colocou diante desta situação e destruiu o anátema de Israel. Se os irmãos lerem em casa, depois, com mais tempo, essa experiência, toda essa história, vão ver que ali Josué tomou Acã, tudo que ele tinha, e foi e queimou tudo a fogo. Foi destruído o problema de santificação de Israel, para que eles pudessem realmente guerrear em diante, em conquista da terra prometida, com todo o coração limpo. É assim que nós precisamos estar nesse último tempo, irmãos. Com ânimo para guerrear, com ânimo para conquistar a terra, com ânimo para esperar hoje a volta do Senhor, mas em santificação, nos guardando dos males desse século. Precisamos ter esta postura, irmãos. Temos ouvido sobre o servo, né? Josué diz lá no final que ele era um servo e que ele e sua casa serviriam ao Senhor. Ele guardou a si e a sua casa em santificação. E venceu as batalhas. E entrou com o povo na terra. Que o Senhor nos dê graça, né? A nós, pais, maridos, vencermos com nossas famílias. Levarmos nossa família à santificação em Cristo. Para que quando o Senhor voltar, estejamos prontos como Josué. Quando Josué falou isto, todos os as tribos já estavam com suas terras, estavam ali já vivendo nas terras. E ele conclamou isto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um serviço com santidade. Se você ler o livro de Josué inteirinho, você vai ver que, claro, também houve erros. Josué também errou. Também teve problemas de falta de santificação, que ele não viu. Houve outras guerras aqui para frente, que novamente ele havia esquecido de santificar o povo. Mas cada vez Deus novamente o levava a essa posição de santificação para a batalha. Nós estamos, irmãos, numa batalha final. O Senhor pode voltar agora. Então, estejamos atentos, né? Sejamos com o nosso coração realmente atento. Ainda Colossenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Irmãos, tem muita tradição dos homens nesse tempo, criada por homens, com sutilezas, até muitas vezes que se dizem cristãs, mas são rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nós precisamos permanecer na simplicidade que é em Cristo, naquilo que Cristo mostrou como devemos viver, na comunhão dos santos, no partir do pão, como fizemos hoje. Esta é a nossa verdadeira festa. Lembrarmos cada dia da vida em Cristo que nós recebemos e nos alegrarmos nisto, fazendo menção de sua morte. Nisto o Senhor é glorificado, irmãos. E ainda um versículo, 2 Coríntios, capítulo 7. Tomemos este versículo para nós, para praticarmos fielmente. Diz: ora, amados, este é um versículo para, o Senhor diz, amados, é para nós, porque Ele nos ama. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Que o Senhor nos ajude a aperfeiçoar a santificação. É um processo de santificação que nós estamos passando. Ele é contínuo. Ele não acaba até a volta de Cristo. E este processo acontece no temor de Deus. Aqui está uma grande chave. Josué tinha temor de Deus, ele aprendeu a ter temor de Deus com Moisés. Porque temor de Deus significa na obediência. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a obedecer a palavra de Deus. Simplesmente obedecê-la, sem questionar. Simplesmente crer que ela é a vida, que ela nos leva em direção a Cristo. E aí seremos bem-aventurados, irmãos. Que o Senhor nos ajude nesse tempo, irmãos. Estejamos atentos, com cuidado, olhando tudo o que estamos fazendo. Chequemos o quanto os sistemas desse mundo nos influenciam. Para que quando o Senhor voltar, estejamos prontos. E não caiamos no mesmo erro, né? De não estar inscrito no livro da vida ou estar contaminado. Em Apocalipse diz, e não entrará nela, onde? Na cidade celestial. Ali é nossa morada eterna, que tanto aguardamos. E não entrará nela coisa alguma que contamine. E cometa abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Naquelas bodas do Senhor havia um que acharam sem as vestes nupciais. E ele foi retirado da festa. Não pôde participar. Que nós não queiramos a capa babilônica. Não queremos esta cobertura sobre nós. Queremos apenas a cobertura de Cristo mesmo, da sua graça, da sua santidade, da sua santificação, para vivermos fiéis ao Senhor. Amém?